Nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Estamos estudando juntos a religião de Jesus e estamos já no nosso terceiro momento de busca de compreensão da oração do Pai Nosso. Eu já tentei lhes dizer que a oração do Pai Nosso é uma oração onde o Senhor Jesus apresenta a síntese da sua visão de Deus, de si mesmo, do mundo, e apresenta para nós esta estrutura através da qual nós compreendemos todas as coisas: a eternidade e o tempo, o céu e a terra, Deus, o diabo, nós, a maneira como nos relacionamos com Deus, a maneira como nos relacionamos com nós mesmos, a maneira como nos relacionamos com outras pessoas, a maneira como nos relacionamos com a vida, aquilo que entendemos como prazer, sobrevivência, satisfação, realização, enfim, todas estas coisas que são tão próprias do coração humano estão expressas nessa oração do Pai Nosso. Palavra de Deus em Mateus capítulo 6, a partir do verso 9, registra que o Senhor Jesus nos ensinou a orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós vimos que nesta oração o Senhor Jesus oferece resposta para quatro grandes anseios da alma humana ou de todo ser humano. Primeiro, a busca de significado. Que sentido tem a vida? Que sentido tem um mundo como esse em que vivemos? E entendemos que o Senhor Jesus, com a sua primeira fala na direção de Deus: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. Ele diz que a vida só faz sentido quando nós compreendemos que de fato este mundo está desalinhado em relação ao céu. A terra está desalinhada em relação ao céu e que nós não encontraremos sentido, significado, olhando para a terra do ponto de vista da terra. Só encontraremos sentido e significado olhando para a terra do ponto de vista do céu. Que de fato a terra está num momento de caos, que este caos de vez em quando nos alcança, e que diante desse caos em que a terra se encontra, pelo seu desalinho para com o céu, nós devemos descansar no fato de que temos no céu um Deus que é o nosso Pai, e devemos nos engajar na terra para fazermos a vontade do nosso Pai do céu. Aí a vida ganha sentido, quando nós compreendemos que o mundo realmente não faz sentido, e que nós só poderemos cooperar com Deus para que o mundo venha a fazer sentido, suplicando: venha o teu reino sobre esse mundo, e seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como ela é feita no céu. Vimos que a busca de significado é uma grande lacuna na alma humana, mas que o apelo dos sentidos também o é. Nós somos seres cheios de apetites, de necessidades. Por assim dizer, nós somos seres famintos. Por isso Jesus nos ensina a orar: dá-nos o pão de cada dia. Eu tentei lhes dizer também que o pão de cada dia, na verdade, é o pão de amanhã. Ele está pedindo na sexta-feira o pão do sábado. Jesus se apresenta a ele mesmo como sendo o pão da vida. E que o pão do sábado, pedido na sexta, é uma referência ao maná no deserto. É o pão que satisfaz plenamente e que nos faz entrar no descanso de Deus. É o pão que comemos na sexta, mas o pão que também carregamos como garantia de satisfação no sábado. E comendo o pão do sábado, nós descansamos em Deus. Vimos que Jesus é o pão da vida e que somente num relacionamento com Jesus nós podemos encontrar satisfação em todas as outras coisas. Qualquer relacionamento humano, qualquer experiência humana vivida à parte da comunhão com Jesus será sempre uma experiência limitada, insuficiente, insatisfatória e nos manterá sempre famintos. Por isso Jesus nos ensina a orar, dá-nos o pão do sábado hoje, dá-nos essa intimidade contigo que faz com que a vida adquira ou readquira o seu sabor. Hoje, vamos olhar o versículo 12, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Eu penso que um grande peso que carregamos na alma é o peso da culpa. Todos nós carregamos na alma um peso esmagador de culpa, e é esta necessidade humana a qual Jesus quer oferecer resposta com esse versículo 12, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Queria pedir que você abaixasse a sua cabeça para orarmos a Deus. Deus, nosso Pai, Pai nosso que estás nos céus, nós apresentamos ao Senhor a nossa súplica para que a tua palavra seja compreendida por nós, que o teu Espírito Santo nos dê entendimento da tua palavra, e mais do que isso, que o teu Espírito Santo nos deixe experimentar a tua palavra. Hoje nós te pedimos uma ministração do teu Espírito que venha nos livrar desse peso de culpa, e especialmente alguns aqui entre nós que estão vivendo sob o peso da culpa. Esclarece o nosso entendimento, Senhor. Consola o nosso coração, mas também liberta do cativeiro da culpa aqueles que ainda estão presos. Nós te pedimos que seja assim, para a glória do teu nome, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu tenho por certo que todos nós carregamos um peso de culpa. Desde as culpas mais elementares, as culpas que nutrimos contra nós mesmos, por não conseguirmos honrar a nossa palavra, por não conseguirmos levar adiante os nossos intentos, os nossos projetos, cumprir os nossos votos, concretizar as nossas promessas. Não apenas as promessas que fazemos para os outros, mas até mesmo as promessas que fazemos para nós mesmos. E nós falhamos. Nós falhamos e a nossa consciência nos acusa. Graças a Deus a nossa consciência nos acusa e nós temos esse peso de culpa. Não raras vezes nos sentimos culpados em relação às outras pessoas. Às vezes nos sentimos culpados em relação ao próximo. Como cidadãos, como cristãos, enfim, é muito fácil falar de culpa, é muito fácil falar que você está devendo. Eu não preciso nem mesmo ficar argumentando muito, porque se você é casado, seu marido deve buzinar muito na sua orelha e dizer o que você deve. Se você é casado, a sua esposa deve cobrar você bastante. Seu filho, seu pai, sua mãe, sua igreja, sua avó, seu patrão, seu governo, enfim, o que não falta é gente apontando o dedo para a gente, exigindo alguma coisa a mais e dizendo que nós estamos em falta. O que não falta no nosso mundo é gente para nos cobrar. Você não me ligou, você sumiu, eu esperei você lá em casa. Ou eu queria tanto estar mais perto de você. E são falas, muitas vezes, disfarçadas de amor, mas geralmente carregadas de carência. Falas, muitas vezes, que expressam amizade, mas que no fundo são mesmo é cobrança. Não bastassem a voz da nossa consciência, não bastassem as vozes daqueles que nos querem mal, e as vozes daqueles que nos querem bem, ainda tem a voz do diabo, que a Bíblia Sagrada diz que é o nosso acusador, e que faz questão de jogar na nossa cara a nossa limitação, a nossa fraqueza, o nosso pecado, o nosso débito. O diabo não tem escrúpulos e lança na nossa cara as nossas dívidas nos momentos mais inadequados, nos momentos de maior vulnerabilidade, de maior necessidade da nossa intimidade com Deus. O diabo lança no nosso rosto o nosso pecado e a nossa culpa. E eu penso que essa oração do Senhor Jesus é libertadora e desafiadora. E eu queria hoje à noite destacar apenas três aspectos que eu deduzo desse pedido do Senhor Jesus: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que o Evangelho do Senhor Jesus não é o Evangelho do autoaperfeiçoamento, nem mesmo o evangelho do aperfeiçoamento. O evangelho do Senhor Jesus é o evangelho do perdão. A religião de Jesus não convida pessoas a que se tornem melhores. Não convida pessoas a que se desenvolvam. Não convida pessoas a que se aprimorem. A que saiam gradativamente das trevas para a luz. Que cresçam na iluminação do seu espírito. Não. A religião de Jesus convida pessoas culpadas para lhes oferecer o perdão de Deus. A religião de Jesus é a religião do perdão, onde não há espaço para um relacionamento com Deus com base na justiça retributiva. Na religião de Jesus não cabem palavras do tipo "eu mereço", "eu não mereço". Este raciocínio é estranho à religião de Jesus. Pessoas que tentam se relacionar com Deus acreditando que poderiam fazer alguma coisa para virem a merecer o favor de Deus estão iludidas. A religião de Jesus descarta esse tipo de raciocínio. A religião de Jesus diz para as pessoas que estão oprimidas, porque constantemente estão sob um dedo acusador, e estão dizendo para si mesmas: eu não mereço. A religião de Jesus também descarta estas pessoas e esse tipo de raciocínio, porque na religião de Jesus não existe o conceito de justiça retributiva. Você ganha conforme seus méritos, você perde conforme seus deméritos. Não é assim que funciona o Evangelho de Jesus Cristo. Você é simplesmente perdoado. Aquele que quer se aproximar de Deus com base na justiça retributiva fala sozinho. Não fala com Deus. Porque Deus não conversa nesses termos. O Senhor Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano. E é muito interessante quando Jesus diz em Lucas 18 que o fariseu, o religioso da época, o zeloso da lei, aquele que buscava com todas as forças de sua alma fazer o que era certo aos olhos de Deus, aquele que buscava andar no mais estrito senso da lei para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus. Jesus diz que esse tal se levanta para orar baseado na sua justiça própria, no seu senso de mérito. E diz a palavra de Deus que ele orou de si para si mesmo. Ele enxergou-se apenas a si mesmo, ele não enxergou a Deus. E aqueles que tentam se relacionar com Deus na base do "eu mereço, eu não mereço", das duas uma, ou quem sabe as duas: ou tem um Deus pequeno demais, ou se enxerga grande demais. Porque aquele que acha que pode viver à altura do padrão de Deus, ou o seu Deus é muito pequeno, ou olha para si mesmo se achando muito grande. Quem acha que pode alcançar a perfeição de Deus a ponto de vir a merecer alguma coisa? E quem acha que Deus vai deixar de tratá-lo porque ele deixou de merecer o tratamento de Deus, tem um Deus muito pequeno ou se acha muito grande. Porque na religião de Jesus só funciona o perdão. Eu quero crer que esse negócio de eu achar que posso alcançar o padrão de perfeição de Deus já não cabe aqui entre nós. Quero crer. Se não porque já ouvimos bastante a respeito da grandeza, da sublimidade, da majestade, da perfeição, da santidade do nosso Deus, no mínimo, porque já sabemos demais a respeito de nós mesmos. E já aprendemos a desconfiar de nós mesmos. Já nos olhamos no espelho sem vergonha. E já somos capazes de dizer para nós mesmos, diante das vozes acusadoras, simplesmente, é fato, é verdade. Eu sou isso aí mesmo. Mas a graça me alcançou. O sangue de Jesus me lavou. Deus me justificou. Deus me aceitou, Deus me acolheu do jeito que eu sou. E eu sou tudo isso aí que você está dizendo. Você pode, inclusive, nem se dar ao luxo de refletir sobre si mesmo, o que é uma grande tolice. Mas quando alguém acusar você de alguma coisa, você pode dizer, é verdade, eu sou mesmo. Ah, você é egoísta, eu sou mesmo. Ah, você é muito preguiçoso, eu sou mesmo. Você é mentiroso, eu sou mesmo. Ah, você tem um rei na barriga, ah, tenho mesmo. Novidade nenhuma. A grande novidade do Evangelho é que Deus me alcançou. E ele olha para mim com um rei na barriga e vai só tirando o rei. Mas ele nunca me manda embora. Ele sempre fica comigo. As pessoas vão embora. As pessoas me rejeitam. Deus não. Ele continua comigo. E quando alguém ainda ousa dizer para Deus, pô, mas o senhor ainda gosta desse cara? E Deus diz assim, é meu filho. Amado. Amado do meu coração. E eu vou fazer coisas para ele que você, ó, você nunca vai ter. Aí Deus vem e abençoa. E abençoa. Porque Deus tem essa característica, pelo menos o meu Deus. Ele me humilha me abençoando. Os momentos em que eu tenho mais vergonha de mim, são os momentos em que Deus mais me abençoa. Ou ao contrário. Quanto mais Deus me abençoa, mais eu fico com vergonha de mim mesmo. Porque o nosso Deus é assim. Ele não humilha pessoas pisando. Ele humilha pessoas sendo Deus. Ele não humilha pessoas diminuindo as pessoas. Ele humilha as pessoas se mostrando como um Deus cada vez maior. Quanto mais nós pecamos, mais Deus ama. Quanto mais nos rebelamos, mais Deus insiste em nós. Quanto mais nós falhamos diante de Deus, mais o Espírito Santo zela por nós com um zelo e vem atrás e diz assim, você é meu, eu selei você para a eternidade e você não vai conseguir escapar da minha graça, da minha bondade, do meu amor. Não tem jeito, não tem rebeldia que seja maior do que o meu amor por você. Porque com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí, eu selei você e vou guardar você de tropeçar para te apresentar santo, puro, inculpável, irrepreensível, diante da glória de Deus no último dia, e você é meu para sempre, ponto final. E cada vez que eu tento sair de Deus, o amor de Deus me cobre e me alcança. Cada vez que eu falho com Deus, Ele me abençoa mais, Ele me surpreende mais com graça, com misericórdia, com bondade. Eu fico extasiado, aí eu caio prostrado diante de Deus mais uma vez. O Deus nosso é assim. Então eu não me preocupo de estar falando para pessoas que porventura queiram ficar do tamanho de Deus. Porque nós já sabemos que não dá. Agora eu me preocupo muito é com pessoas que se enxergam tão pecadoras e que olham para si mesmas com tanto demérito que não têm coragem de se aproximar de Deus. Que carregam seus pecados e suas memórias, que carregam suas imagens de espelho a cada manhã, que a cada falha, que a cada palavra mal expressa, que a cada sentimento mesquinho, que a cada pensamento impuro, recebem isso com um dedo em riste, uma voz acusadora tão pesada que não conseguem olhar para Deus e descansar na graça. Eu já não penso nas pessoas que querem dizer a Deus que merecem. Eu me solidarizo com as pessoas que não conseguem acreditar que Deus as abençoa, mesmo que elas não mereçam. Porque não vão merecer nunca. Você nunca vai merecer. Quando você tiver uma bênção muito extraordinária, e você estiver numa fase maravilhosa da sua vida cristã, a sua grande tentação é associar a bênção extraordinária com esse momento que você começou a ler a Bíblia como fazia tempo que você não lia, que você tem orado mais e se dedicado mais, e aí você tem a tentação de dizer assim, Deus está satisfeito comigo, aí caiu. Mas o pior é quando você está andando meio displicente diante de Deus, aí você perde o emprego, aí você não consegue fechar o negócio, aí alguém vai lá e rouba seu carro. Aí alguém vai lá e diz assim, tá vendo? Leve Deus a sério, moça. Leve Deus a sério, rapaz. Olha aí o que Deus está fazendo, está vendo aí? Isso aí é se relacionar com Deus na base de mérito e demérito. Sabe o que eu me lembro? Eu me lembro que eu gazeteava evangelização às 3 horas da tarde para ir jogar bola na praia. Porque, veja bem, se é hora de marcar evangelismo, 3 horas da tarde de domingo, distribuir folheto de casa em casa, subir morro para evangelizar. 3 horas da tarde de domingo. E com uma meninada de 13, 14, 15 anos. Em Santos. Com praia. E sabe, irmãos, eu de vez em quando assim eu ia evangelizar. Mas você pensou que de vez em quando eu ia jogar bola, né? Não é não. De vez em quando eu ia evangelizar. A regra era eu gazetear a evangelização para jogar bola. E um dia o meu amigo quebrou o queixo, jogando bola. Apareceu na igreja que nem aquela múmia, assim, só a carinha assim. Sei lá o que aconteceu, deslocou e tal. E um diácono da igreja olhou para ele, eu estava do lado, e disse assim, foi jogando bola, não foi? Foi sim, senhor. E era domingo, não era? Esse Deus é um Deus que eu vou te dizer uma coisa. Sabe que impressionante é o evangelho? O evangelho é o evangelho do perdão. Você não merece. Você nunca vai fazer por merecer. Você nunca vai resvalar a dignidade de Deus para que ele olhe para você e diga, oh, vou, não, mereceu, agora mereceu. Nunca. Sempre Deus vai olhar para você e vai tratar você com base na cruz do Calvário. É isso que diz o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Esse é o grande mistério do Evangelho, segundo aos Coríntios 5, 19 e 21. É que Deus pega minha dívida e desconta da conta corrente de Jesus. Pega o saldo da conta corrente de Jesus e deposita na minha conta. Qualquer saque que eu faça do céu, eu estou sacando da conta de Jesus e nunca da minha. Qualquer débito que seja quitado na terra é quitado pelo saldo de Jesus e nunca do meu saldo. Ponto final. Esse é o Evangelho. O Evangelho e a religião de Jesus não têm justiça retributiva. Não se caminha pelo aperfeiçoamento pessoal, ou como se costuma falar, pelas boas obras. Segundo, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. O Senhor Jesus poderia ter deixado de fora essa parte. Se ele tivesse me perguntado antes, imagina assim, Jesus, ele viesse para mim, falasse assim, os caras estão pedindo para eu ensinar uma oração, eu rabisquei essa aqui, ó. O que você acha? Aí eu ia dar uma lida assim, Pai nosso que estás nos céus, lindo Jesus, santificado seja o teu nome, glória a Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, aleluia. Dá-nos hoje o nosso pão de amanhã, glória a Deus. Perdoa os nossos pecados, amém. Assim como perdoamos nossos devedores. Não, isso aqui não, Jesus, isso aqui não está bom não. Tira essa parte aí. Vamos ficar só na primeira parte do perdão de Deus para nós. E se eu falasse isso para Jesus, ele ia dizer, então você não entendeu a primeira. Porque sabe por que nós temos dificuldades de aceitar o perdão de Deus? É porque nós temos a pretensão de pagar. Essa é a nossa dificuldade. Por que que a gente simplesmente não aceita o perdão de Deus? É porque a gente acha que a gente consegue pagar. É orgulho. É vaidade. Interessante a parábola do credor incompassivo. Mateus 18, versículo 26. O sujeito foi confrontado com uma dívida monstruosa. Olha o que ele fala para Deus. Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. Pretensão de pagar. Por isso a gente não aceita perdão. Eu vou rasgar essa promissória. Falei, não rasga não, que eu vou pagar. Eu não sou de transferir dívida, não. Eu pago. Está achando o quê? Que eu não tenho palavra? Eu pago. Eu não sou desses caras que joga para os outros. Entrega para o cunhado. Não. Deixa explodir na conta do sogro. Não. Eu pago. Tenho dignidade. Tem paciência comigo. Eu recomendo que você desenvolva essa fala, né? Porque faz bem. Principalmente para o cunhado e para o sogro. E faz muito bem também para a sua dignidade. Só que nós estamos falando aqui de dívidas impagáveis. Dívidas impagáveis. E as dívidas impagáveis, das duas uma, ou o relacionamento se rompe, ou o perdão reaproxima as pessoas. Vamos imaginar que o fulano bateu na porta do carro do Beltrano na saída do estacionamento da igreja. Ô, irmão, me perdoa. Perdoa não, paga a porta. Não é caso de perdão, aqui ninguém, né? Não é caso de perdão, aqui é caso de pagar a porta. Tá certo? Não é nada pessoal, inclusive, é coisa de oficina mecânica. Orçamento de seguro, franquia, coisa desse tipo. Isso aqui é uma relação administrativa, nada de perdoa, nada. Que perdoar, vem com esse papo. Só porque foi no estacionamento da igreja? Que é isso, rapaz? Vamos pagar a porta. Agora, se o fulano, ele vai saindo feito um louco do estacionamento da igreja, atropela o filho do Beltrano e o menininho morre. Nossa, que coisa mais trágica. Você, se quiser falar, está amarrado, pode falar, não tem problema. Mas vamos imaginar, isso é, o sujeito contraiu uma dívida impagável. Não há nada que ele possa fazer para pagar aquela dívida. Aí a única coisa que ele pode fazer é o seguinte, das duas uma, meu irmão, ou você me perdoa, ou nós nunca mais conseguiremos olhar um na cara do outro. Aí sim nós estamos falando de perdão. Perdão é para dívidas impagáveis. E quando Deus nos perdoa assim, nós somos libertos da sensação de que temos que pagar. E aí nós não precisamos mais ficar juntando moedinha em gaveta, vendendo relógio, cobrando inquilino, cobrando cunhado, cobrando genro, cobrando o irmão, cobrando a tia, cobrando a mãe, cobrando o pai. Tipo assim, ó, eu tenho que pagar uma dívida, você tem que me pagar o que você me deve, que eu tenho que pagar aquela. Por que que a gente cobra dos outros? Porque a gente ainda acha que tem que pagar aquela uma lá que é impagável. Então Jesus está dizendo para nós o seguinte, que o perdão é cíclico. O perdão de Deus para nós apazigua as nossas relações aqui embaixo. Aliás, ele não acabou de orar, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu? Nada mais coerente do que perdoa as nossas dívidas na terra? Trata-nos no céu, assim como nós tratamos as pessoas aqui na terra. É a mesma coisa. O perdão é cíclico. Quando eu sou liberado de pagar para Deus, eu libero aqueles que me devem. E enquanto eu não libero aqueles que me devem, eu sou oprimido pelo senso de que tenho que pagar. Mas quando eu sou liberto do senso de que tenho que pagar, aí então eu posso liberar aqueles que me devem. O perdão é cíclico. Sabe que eu penso que há dois caminhos possíveis. Ou você se ajoelha diante de Deus e pede perdão, e aí você consegue liberar o perdão. Ou você vem aqui e libera o perdão, que depois você consegue se ajoelhar diante de Deus e receber o perdão de Deus. É cíclico. Por que que algumas pessoas continuam com a sua consciência culpada? É porque não perdoam. Por que que algumas pessoas não perdoam? É porque continuam com a sua consciência culpada. O Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? É cíclico. Uma coisa está ligada na outra, uma coisa leva a outra, uma coisa é derivada da outra, uma coisa desemboca na outra. Toda vez que você estiver cobrando, é porque você tem um senso de justiça retributiva na sua cabeça instalado. E a fala de quem cobra é sempre a seguinte: quando você ouvir esta frase que eu vou dizer agora, você está diante de um camarada que não está raciocinando com a graça e não está raciocinando com o perdão, está raciocinando com justiça retributiva. A frase é a seguinte, dois pontos, travessão, aspas. Mas vai ficar por isso mesmo, pastor? Vai ficar por isso mesmo? Justiça retributiva. A religião de Jesus não funciona assim. E por que não funciona assim? Ela é cíclica. A gente recebe perdão e perdoa. A gente perdoa e recebe perdão. É assim que funciona. Terceiro e último. O Senhor Jesus nos ensinou a orar, perdoa as nossas dívidas. E nós podemos resumir esta fala em uma palavra. A palavra é confissão. Por que é que as pessoas ainda se sentem culpadas? Eu vou lhe dar uma outra sugestão. É porque não entenderam o que a Bíblia ensina sobre confissão. Você pode ler em 1 de João, capítulo 1, verso 9, que é um texto muito conhecido. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Esta palavra, confessar, é uma palavra literalmente traduzida. Se fosse literalmente traduzida, seria traduzida por homologar. O que é homologar? É ratificar. O que é homologar? É confirmar. O que é homologar? É reafirmar a decisão. É autenticar o veredito. Homologar é colocar embaixo um de acordo. Está homologado. Por exemplo, como nós usamos nas nossas igrejas, aqui de vez em quando, a liderança toma uma decisão e a assembleia homologa a decisão da liderança. O que que a assembleia faz quando homologa a decisão da liderança da igreja? Ela concorda, ela dá um de acordo, ela diz, é isso mesmo, nós também vamos fazer isso aí. Nós concordamos que seja feito isso aí. Confessar é homologar. Homologar o quê? O veredito de Deus. Você é mentiroso. Aí eu digo, de acordo. O Espírito Santo vem para mim com uma notinha. Assina aí, Ed. Confissão de dívida aí no céu. Aí eu olho. Falo, o quê? pensamento impuro, estou fora, não tem nada disso aqui não. Ah, rapaz, presta atenção. Olha o Espírito Santo, assina aí, rapaz. Homologa, confessa. Mentira para a esposa? Não, que é isso? Eu não minto para minha mulher. Homologa, rapaz. Assina isso. Confessa. Corpo mole no trabalho. Que é isso? Isso não é nem pecado, você quer saber. Isso não é nem pecado. Aí o Espírito Santo, é sim. Bíblia manda você servir ao seu patrão como você deveria servir a Jesus. E você está trambicando o seu patrão, rapaz. Tomando muito cafezinho e indo muito no banheiro. Assina aí. E aí você tem que assinar. Homologar. E sabe qual é o grande segredo da restauração e do perdão? É a gente ler o que a gente está assinando. Porque sujeito tolo é o que assina sem ler, não é verdade? E sujeito tolo é o que assina em branco. Então, como é que o diabo faz para nós? O diabo é generalista. O diabo, ele é difuso, dissimulado, cheio de névoa. Ele vem para você e diz assim, você está devendo, hein? Assina aí. Você nem leu direito, porque não tem nada escrito. Tem uma névoa. E você vai lá e pss, assina, estou devendo. Mas Deus não. Deus trata as coisas na luz, não na sombra. Quando Deus coloca uma coisa para você assinar, e o Espírito Santo de Deus coloca uma coisa para você assinar, ele diz o que é que você está assinando. Chama pelo nome direitinho. Roubo, mentira, falsidade, hipocrisia, mágoa, ira, inveja. Não é assim que a palavra de Deus nomeia as obras da carne? Gálatas. Isso aí, ó, listinha do céu para você. Ó. Deixar de ser bobo, olha só. A carne faz essas coisas, ó. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, 5:19 de Gálatas, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Tem mais, hein? Porque tem as coisas semelhantes que o Paulo não colocou aqui. Então, quando o Espírito Santo de Deus toca o seu coração, ilumina a sua consciência, mexe em você, ele quer conduzir você ao perdão e à confissão, ao arrependimento e à confissão para você receber perdão. Então, a palavra do Espírito Santo de Deus é sempre uma palavra específica. Ele chama o pecado pelo nome na sua vida. Mas a voz acusadora do diabo é generalista, é dissimulada, é uma acusação genérica que você fica assinando sem ler. E quantas vezes o diabo não coloca a gente para assinar nota fria, né? Nota falsa? O diabo é rei da nota fria, hein? Nota mentirosa. Agora, quando o Espírito de Deus vem para nós e nos convida à confissão, a dívida vem bem alistadinha. E a gente chama o pecado pelo nome. Porque confessar é homologar. E homologar, a gente tem que saber o que, que a gente está homologando. O Espírito Santo vem para mim e me dá um senso de culpa. Aí ele olha para mim e diz assim, concorda? Aí eu digo, concordo com o quê? Concorda que você está com ira no seu coração? Ah, concordo. Aí sim. Aí eu homologo. Da mesma maneira as pessoas vêm para nós e dizem assim, me perdoa. Perdoar do quê? Não sei. Então, não perdoo. Não sei. Também não sei. Quando alguém vem para você e diz, me perdoa, perdoar do quê? Você está confessando uma dívida? Eu quero saber que confissão é essa. Porque quem sabe até você nem está devendo para mim. Eu quero saber se você sabe do que você está pedindo perdão. Eu quero saber se você sabe o que, que você está assinando. Que dívida você está confessando que tem. Da mesma forma com Deus. Perdoa as nossas dívidas é uma palavra de confissão. Perdoa as nossas dívidas sempre tem que vir acompanhada de uma palavra de confissão. E a palavra de confissão é exata. Novamente vamos à parábola do credor incompassivo em Mateus 18. Mateus 18, o Senhor Jesus fala sobre isso e diz algo muito interessante. Versículo 23. O reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia de prata. Sabe como é que é feito o acerto? É com um livrinho. Vê aí os nomes, a ordem alfabética, quanto deve. Tem livrinho. Por isso é que Mateus, capítulo 18, versículo 15 diz assim, se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele. Como é que está na sua Bíblia? Como está? Repreende-o. Ah, está errado. Se você tiver branquinho na sua casa, passa um branquinho em cima aí. Errorex, passa aquele negócio. Porque repreende-o dá a ideia de dar uma bronca nele. Mas repreender não é dar bronca. A melhor tradução é essa aqui da Nova Versão Internacional. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Mostre-lhe o erro. Repreender significa literalmente acender uma luz e falar assim, você sabe que você errou comigo? Aí o irmão vai dizer assim, me perdoa, eu nem percebi que eu fiz isso com você. Falei, mas eu vim aqui para dizer que você fez. Porque isso que você fez, esse seu erro, esse seu pecado, estava escondido. Tinha me machucado, mas estava escondido. Então eu vim aqui para trazer esse seu erro e esse seu pecado para a luz. Para mostrar para você o que você fez. Eu até imaginei que você nem percebeu que fez isso daí. Mas eu vim trazer a luz. Por isso, é que quando nós oramos, perdoa as nossas dívidas, nós oramos na luz. Nós não oramos nas trevas. Aliás, nós não andamos nas trevas. Nós andamos na luz. Por isso é que o nosso irmão João diz que aquele que diz que não tem pecado está em trevas. Mas aquele que diz que tem pecado e confessa está na luz como ele na luz está. Quando Deus nos trata iluminando o nosso pecado e nós confessamos e homologamos, nós estamos na luz. Porque Deus sempre nos trata na luz. Sempre nos mostra de maneira muito específica o que é que Ele está corrigindo, o que é que Ele está repreendendo, o que é que Ele está querendo trabalhar na nossa vida. Por que é que você caminha com um senso de culpa? Quero lhe dar uma outra sugestão. É porque você não tem coragem de chamar o seu pecado pelo nome. Você só faz confissões genéricas. Confissões genéricas não são as confissões que a palavra de Deus ensina. É o sujeito que vai orar, como ele só ora na hora do almoço e quando tem visita, ele ora assim, Senhor, perdoa as multidões dos nossos pecados. Genérico. Só vai orar depois, no outro domingo, na casa do sogro. Então é multidão mesmo, da semana inteira. Mas é genérico. E fica sempre com aquele senso de dívida, de culpa. Quando a palavra de Deus vem dizendo que nós confessamos chamando o pecado pelo nome. Estou arrependido, arrependido do quê? Estou assinando uma dívida, qual é a dívida? Estou pedindo perdão do quê? Portanto, tentei lhes dizer três coisas hoje à noite. Primeiro, nós nunca nos relacionamos com Deus na base da justiça retributiva. É sempre com base no perdão e na graça. Nunca faremos algo para merecer e nunca faremos algo que afastará Deus de nos abençoar, porque Ele não nos abençoa porque merecemos ou deixamos de merecer. Segundo, quando nós somos livres da justiça retributiva, no nosso relacionamento com Deus, nós também somos livres da justiça retributiva no nosso relacionamento com as pessoas. Quando nós deixamos de pensar na categoria da justiça retributiva, nós deixamos de pensar dessa maneira, não só em relação a Deus, mas também em relação aos outros. E paramos de cobrar. Por quê? Porque a gente já sabe que não precisa mais pagar. E terceiro, a maneira como a gente desliga esse senso de culpa é com palavra de confissão e pedido de perdão. E a palavra de confissão é sempre específica. Porque a voz do Espírito Santo que zela por nós é uma voz específica. A voz do diabo que só se ocupa em nos acusar é uma voz genérica, que nos oprime e a gente não sabe por que está oprimido. Agora, a voz do Espírito Santo é uma voz específica. Por isso, estava certo sim o Senhor Jesus ao dizer: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Cria, meu Deus, aqui na terra, um ciclo de superação de dívidas impagáveis, a começar da minha, para que o teu reino se manifeste aqui. O reino de Deus é sempre um reino de perdão e graça, nunca um reino de cobrança e exigências. Esta é a religião de Jesus. E que divina coincidência nós lermos: perdoas as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, num domingo de celebração da ceia. Porque na mesa da ceia memorial, nós celebramos o perdão que recebemos pelo sacrifício de Jesus. Eu queria encorajar você, enquanto celebramos a ceia, convidar os irmãos que se aproximem para servi-la, a que você tivesse um tempo de confissão, confissão específica. É hora de você orar: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. E quem sabe até um encorajamento para você pedir perdão ou estender perdão a algum irmão que tenha pecado contra você. É o que vamos celebrar na ceia. Sobre esta mesa existe uma voz. E essa voz diz: enquanto celebramos, Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Faça assim, em nome de Jesus. Amém.